Olha, a proposta do governo que muda as regras das aposentadorias no país, né, avançou, pelo menos, né, foi feita a discussão do relatório, mas a audiência que estava marcada para hoje, né, essa audiência para poder terminar aí, até inclusive da possibilidade de iniciar a votação, foi cancelada, né, Elizabeth French?
Exato, Edson. A fase de debates, né, da proposta da reforma da Previdência foi concluída ontem, né? Depois de 4 dias de intensos debates, né? E a votação do texto capaz de ocorrer na semana que vem. Antes, o relator da comissão, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ele vai fazer a leitura da complementação do relatório dele com mudanças ao texto dele que foi apresentado no colegiado nessas semanas aí de discussão.
Pois é, dizer que, né, vai pegar aí algumas contribuições e ainda a expectativa da participação de estados e municípios na reforma. Bom, para repercutir o fim de mais essa etapa das discussões sobre a reforma da Previdência aqui no país, né, e sobre todas essas negociações em torno dos pontos polêmicos, a gente já vai conversar agora com o deputado Paulo Aze, ele que é do Democratas da Bahia. Deputado Paulo Aze, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Elizabeth, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, satisfação falar com vocês.
Pois é, ontem concluída aí a fase de discussão do relatório do deputado Samuel Moreira, sem ainda o início da votação, né? É, previsto que talvez pudesse aí ter até, após terminar a discussão, já imediatamente a votação, mas há algumas questões aí que precisam ser colocadas, inclusive a complementação de voto do deputado Samuel Moreira. Que avaliação o senhor faz aí já dessa etapa da discussão da reforma da Previdência, deputado Paulo Aze?
Olha, eu acho que nós avançamos muito e chegamos agora no momento decisivo. E por ser exatamente um momento decisivo, é preciso ter muito cuidado com os próximos passos. Existem pontos que ainda estão em aberto. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é o maior comandante de todo esse processo, o maior avalista dessa reforma, tem buscado construir um entendimento com os governadores para definir se efetivamente a reforma vai abranger estados ou municípios ou não. Eu acho que esse é o ponto que ainda está aí aberto, aguardando uma definição dessas negociações que foram abertas e comandadas pelo presidente da Câmara. Uhum. Mas eu quero crer que na próxima semana nós deveremos estar votando o relatório do deputado Samuel Moreira na comissão e logo depois, creio que ainda nesse primeiro semestre, iniciarmos a discussão e a votação no plenário da Câmara.
Deputado, como é que o senhor avalia a questão da maturidade política de favoráveis e contrários à reforma da Previdência dentro do aspecto desse acordo de procedimentos, né? De não haver obstrução, pelo menos nessa fase de discussão? Parece que funcionou, né?
Olha, eu acho que existe já um entendimento praticamente unânime da Câmara dos Deputados que é necessário se promover uma reforma da Previdência. É claro que as discussões e as divergências estão em que tipo de reforma e quais são as áreas que essa reforma irá atingir com maior peso. Mas existe praticamente a unanimidade de todos os partidos, da esquerda, da direita, de que efetivamente é necessário se fazer uma reforma. O atual sistema previdenciário brasileiro, ele é insustentável. Os números comprovam isso. Agora, quando se fala em reforma da Previdência, em qualquer lugar do mundo, ela é sempre polêmica e é sempre impopular. Porque, afinal de contas, está se pedindo que as pessoas trabalhem um pouco mais e recebam, ao se aposentarem, um pouco menos. Então, é necessário que, em função disso, o tema seja debatido à exaustão e a sociedade informada de todos esses processos, para que ela possa, mesmo considerando que a reforma é impopular em qualquer circunstância, mas ela é necessária e justa. Eu acho que o debate que está sendo travado nesse momento na comissão está servindo para esclarecer a sociedade, e a gente sente que a cada dia o entendimento de que a reforma é necessária e a proposta está sendo justa ganha um apoio considerável da população brasileira.
Agora, qual é a expectativa para essa nova etapa, deputado Paulo Aze? Por se tratar só da leitura do texto, você acha que vai ser uma reunião tranquila ou haverá algum tipo de obstrução dos partidos contrários à reforma?
Olha, eu acho que a obstrução vai haver, não existe uma definição dos partidos, principalmente os partidos de esquerda, de que vão se colocar contra a reforma. Então, eles vão utilizar todos os instrumentos regimentais que são permitidos para tentar obstruir ao máximo a votação e, se possível, levar essa discussão para o segundo semestre. Cabe aos partidos, especialmente os partidos de centro, que estão comprometidos, entendem a necessidade da reforma e a ajuda do próprio governo, que é o patrocinador dessa reforma, se mobilizar para vencer essa obstrução, que é legítima, é democrática, é própria do parlamento, mas impor a força da maioria. E como eu considero que hoje a reforma já construiu um apoio considerável da maioria do parlamento, acredito que ela deverá ser votada na comissão e brevemente no plenário.
Você falou da impopularidade de uma reforma da Previdência, né? A gente tem exemplos aí na própria Grécia, que teve, né, um país quase que foi à falência, quase que voltou para a dracma, saiu da região do euro. Quer dizer, toda aquela dificuldade. Tivemos reforma da Previdência na França, onde o tempo de contribuição aumentou. Tivemos reforma da Previdência em alguns países da Europa e os países que estão tentando fazer o seu dever de casa ali na questão da, pelo menos, da austeridade fiscal. O senhor acha que, de fato, quer dizer, nesses locais sempre... E nesses locais todos sempre houve muita resistência. Como é que o senhor acha que... Como convencer a população de que ela precisa fazer a sua parcela de esforço, nesse caso, e de repente abrir mão de um pouquinho dos seus direitos, porque vai, obviamente, aumentar um pouco o tempo de contribuição e tudo isso, para que o país mantenha a sua austeridade fiscal, deputado, principalmente quando a gente fala num país que ainda... sofre com o famoso ralo da corrupção, que leva uma boa parte do dinheiro da população. E aí a população fica falando assim, olha, mas nós vamos fazer esforço, mas nós vamos fazer esforço para quê? Então é uma questão. Como convencer a população de que, de fato, esse esforço vai valer a pena?
Olha, é exatamente o que eu disse, demonstrando de forma muito clara que ela é necessária e que ela é justa. O Brasil tem um modelo de previdência, que é o modelo da repartição, em que as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho contribuem para a aposentadoria daqueles que estão saindo do mercado de trabalho. O Brasil, nos últimos anos, teve um aumento considerável da expectativa média de vida. Nos últimos 10 anos, saltamos de 69 anos para 76, o que é muito bom. E, ao mesmo tempo, uma diminuição constante, permanente, da taxa de natalidade. Então, as pessoas estão vivendo mais, portanto, as pessoas que estão se aposentando, a cada ano aumenta o seu número, e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho estão diminuindo. E isso tem provocado um desequilíbrio muito evidente, né? Há poucos anos atrás, para cada cidadão brasileiro que se aposentava, existiam 11 pessoas na ativa trabalhando e contribuindo. Hoje essa relação já baixou para 7. Então os números, eles são muito claros, né? E todo esse desequilíbrio provoca, né, um roubo nas contas previdenciárias, que esse ano está alcançando aí quase 300 bilhões de dólares. 55% dos gastos com do total dos gastos do governo é com previdência. Se gasta com previdência 10 vezes mais do que se gasta com educação, 3 vezes mais do que se gasta com saúde, educação e segurança pública juntos, né? Então, o quadro é sustentável. É claro que a população precisa enxergar isso e, ao mesmo tempo, perceber, né, que o governo, né, tem adotado providência no sentido de se acabar com a corrupção que existe também no sistema previdenciário, né? Especialmente com a sonegação, né? Existia durante muitos anos setores da sociedade que eram protegidos e com isso tinham facilidade de sonegação da sua contribuição. O governo, de forma muito oportuna, encaminhou ao Congresso, nós já aprovamos, uma série de medidas que vai exatamente no sentido de combater isso. Os partidos que se posicionavam contra a Previdência diziam com muita clareza, e as pessoas por muito tempo absorveram isso, de que bastava se combater, não é, a sonegação das contas da Previdência, que se resolveria o problema. Está claro que isso não é a solução para o problema. Isso melhora as contas, mas não resolve. O que resolve é uma reforma, não é, mudando os parâmetros da Previdência, que se torne uma reforma que a sociedade entenda como justa, em que aqueles que podem mais dão uma parcela maior de contribuição, sacrifício maior, para se proteger as camadas mais pobres, mais simples da sociedade. E é isso que essa proposta, melhorada pelo relatório do deputado Samuel Moreira, está apresentando à sociedade brasileira.
E o senhor acha que, nesta fase de discussão do texto, o relator foi sensível às mudanças em torno dos pontos conflitantes? As demandas dos parlamentares foram atendidas, o deputado Paloas, nessa nova versão do relatório da Previdência?
Olha, eu acho que especialmente aqueles pontos em que eram mais sensíveis à população mais pobre, a exemplo das alterações propostas do benefício da prestação continuada para idosos carentes e condição de vulnerabilidade, as alterações previstas, por exemplo, na aposentadoria dos trabalhadores rurais, eram pontos muito sensíveis e que eram pontos que atingiam a população mais pobre do país. Uhum. E esses pontos foram retirados do relatório, da proposta, pelo relator, deputado Samuel, e ao mesmo tempo incluiu outros que a gente considera que são pontos justos, por exemplo, o aumento da taxação do sistema financeiro dos bancos, na contribuição que os bancos hoje pagam no lucro líquido, está propondo um aumento da sua alíquota, e esse aumento será para engordar os cofres da Previdência, um movimento claro de se promover justiça daqueles que podem mais, contribuir com mais, e preservando aqueles mais carentes da nossa sociedade. Eu acho que, claro, nem sempre se pôde atender a tudo, existia uma série de emendas, quase, se não me engano, mais de 220 emendas, com todas as ordens de proposta, mas o relator foi muito sensível, tentando proteger a reforma naquilo que ele considera como fundamental de impacto fiscal. Uhum. Hoje o impacto é considerável, da ordem de 900 bilhões de reais, mas ao mesmo tempo tendo um olhar especial para essas camadas mais pobres da sociedade. A reforma é muito justa nesse ponto, protege os mais pobres, cria justiça. A partir de agora todos irão se aposentar com a mesma idade, independente da sua classe social, independente da sua função, respeitando aí o tempo de transição. Todos irão se aposentar com o mesmo teto previdenciário, do brasileiro mais rico ao mais pobre, e isso é justiça. É claro que as pessoas se sentem, quando percebem que vão perder um pouco da sua aposentadoria ou que vão trabalhar um pouco mais, as pessoas reagem de forma negativa, mas ao mesmo tempo entendem que isso é essencial para o país, para que o país possa virar essa página e voltar com o equilíbrio fiscal das suas contas, promover crescimento, desenvolvimento econômico e principalmente geração de emprego aí para milhões de brasileiros que hoje se encontram fora do mercado de trabalho.
Agora, deputado, para a gente falar de um assunto que tem, enfim, tomou conta da agenda essa semana, que é a questão de estados e municípios. Muitos governadores não gostariam de encarar a conta da impopularidade por conta da questão da reforma da Previdência, e, portanto, não queriam colocar o carimbo nessa reforma. Por outro lado, os governadores sabem da necessidade dos estados, muitos deles aí com a situação financeira em penúria, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso de Rio de Janeiro e São Paulo, como é o caso de alguns outros estados aí no Nordeste do país. Então, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: como é que o senhor avalia isso? Dá para incluir estados e municípios nesse parecer agora? O senhor acredita, inclusive, que o deputado Samuel Moreira deve fazê-lo? Ou, de fato, estados e municípios devem fazer as suas próprias reformas previdenciárias dos seus servidores, enfim, cuidar dessa questão lá no estado mesmo? Como é que o senhor vê esse ponto?
Olha, no meu estado da Bahia, o governador, que é o governador do PT, tem dito que o déficit das contas da Previdência lá ultrapassa 2 bilhões de reais, uhum, uma previsão de chegar a 4 em 2 a 3 anos, os 3 próximos anos. Então, ao mesmo tempo que ele se justifica das dificuldades de investimento em função das contas da Previdência, uhum, os deputados da sua base, especialmente do PT, fazem discursos aqui na Câmara muito contundentes de oposição à reforma.
Uhum.
O governador, quando se reúne aqui em Brasília, nos diversos fóruns que estão sendo promovidos, se coloca de forma favorável à reforma. No entanto, quando chega na Bahia, a sua postura é de alguém que se coloca contra,
uhum.
né, tentando ficar bem com a população. E isso é inaceitável. Eu acho que os governadores precisam ter responsabilidade nesse momento, até porque isso é fundamental para o seu próprio governo.
Uhum.
Agora, o que é que existe hoje na Câmara e que isso se torna uma posição majoritária? Não dá para que um desgaste, é claro que existe desgaste, fique com os deputados e os governadores, que serão também muito beneficiados com a reforma, né, se omitam na questão. Então,
uhum.
se não houver uma posição muito clara desses deputados, que são deputados da base dos governadores nos estados, né, de se posicionar de forma favorável ao texto, é praticamente impossível que a Câmara aprove uma reforma que contemple estados e municípios. E aí,
uhum.
caberá a cada governador discutir, né, no âmbito das Assembleias Legislativas, qual reforma fará dos seus servidores estaduais. Essa é uma posição consolidada, não só na comissão, mas em toda, em todos os principais partidos de centro, e que, se não houver realmente uma postura clara dos governadores, demonstrando que os seus deputados vão mudar a posição e passarem a ter uma posição responsável de apoio à reforma, cada um vai fazer a sua no momento posterior à promulgação dessa PEC aqui no Congresso Nacional.
Muito bem, deputado Paulo Aze, do Democratas da Bahia, conversando com a gente aqui a respeito da questão aí da reforma da Previdência. Deputado Paulo Aze, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Um ótimo dia aí para o senhor e vamos continuar acompanhando certamente a semana que vem aí a conclusão desses trabalhos na comissão especial. Um grande abraço e até a próxima.
Agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos vocês, um bom dia a todos, muito obrigado.
Obrigado, deputado Paulo Aze.